Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala pessoal, começando mais um Texanos Brasil aqui no Fambonanet. O meu nome é Thales e hoje eu tô novamente com a presença do Henrique para a gente falar sobre o draft da NFL e prospectos ofensivos e defensivos. Na verdade, iremos responder 5 perguntas, né? Elas são sobre o draft que vai acontecer daqui a 21 dias exatamente. E aí, Henrique, beleza?
E aí, joia? Falar um pouco mais dessa. Desde a última vez que a gente veio aqui, acho que teve mais uma contratação de free agency, teve essa semana a aposentadoria do nosso safety. Isso muda um pouco as coisas no draft, porque senão. Mas é bom analisar os prospectos, porque até esses 21 dias ainda pode mudar muita coisa. A gente ainda pode contratar alguém, ainda pode talvez perder algum jogador, assim, alguma troca.
É. Então, antes de a gente entrar no draft mesmo, vamos falar então, comentar aí da. Primeiro da contratação do Matt Khalil, que é um contrato de 1 ano, que vai valer no máximo até 7 milhões e meio. Pode chegar, dependendo do, se o Matt Khalil jogar todos os jogos, né? Mas o salário base dele é 3 milhões e 25 ou 13 milhões e meio. O que você achou da contratação do Matt Khalil?
Eu acho que a gente precisa muito de tight end e principalmente um tight end que bloqueia igual ele. Eu achei.
O Matt Khalil é o left tackle.
Ah, tá. É o left tackle, isso. Que era do Carolina. É a nossa posição mais carente. Eu não acho que. Eu espero que com isso a gente não perca de pegar um left tackle titular no draft, porque o Matt Khalil já tá mais velho, assim, e seria para esse.
E vem de 2 anos de lesões, né? Porque ele não jogou.
Ele seria para esse ano, assim, para melhorar um. Se não draftar um left tackle no primeiro round, para ir treinando alguém. Assim, ele tem 29 anos, ele ainda aguenta jogar uns 2, 3 anos, mas por causa do histórico de lesões. Não é tão assim, garantido, mas assim, ele já jogou bem, ele pode voltar a jogar bem.
O Khalil ele começou muito bem, ele até foi pro Pro Bowl, mas nas últimas temporadas o desempenho dele vem caindo muito. E nos dois últimos anos ele conviveu com lesões, né? Então não jogou.
Uhum.
Então ele é uma aposta mais cara, parecida com a do Central Henderson. Um jogador também que convive com lesões, que até rendeu, mas não é um cara que dá pra confiar. Eu por exemplo, eu não confio, não tenho tanta certeza assim, se o Khalil, por exemplo, ele não vai ser cortado depois do training camp. Pode acontecer, né?
Se draftar jogador e depois ver que é melhor.
Sim, eu não acho. Tipo, com certeza a gente vai pegar algum off-tackle. Mas pelo menos um é garantido. Dois eu já acho que não. Mas.
Antes eu achava que um, dois. Aí agora eu acho que um.
Então o Matt Khalil, eu não sei se ele vai. Porque os rumores que saíram do Panthers foi que ele não estava saudável. Por isso que cortaram o Panthers, né? Ele é saudável até o training camp. Então, a gente fica nessa dúvida. Com certeza o Texas fez algum teste físico para saber da condição dele. Mas é uma coisa que preocupa, né?
Esse negócio de ter jogador que lesiona fácil... não é... Assim, ele pode deixar a gente na mão a qualquer momento.
Sim.
E aí...
E a outra coisa é que é uma posição que requer muito do físico. Toda posição dele requer do físico. Mas left tackle, principalmente porque são caras mais pesados, então o corpo pode não aguentar, dependendo da lesão, né? Então é uma incógnita. E a outra notícia que pegou todo mundo de surpresa foi a aposentadoria do Andre Hall ontem. Que
isso.
Do nada, ele falou no pronunciamento dele que não foi por causa do câncer, que o câncer voltou. Foi uma decisão dele de querer parar de jogar futebol. E
É quando... muito novo, eu achei.
Sim, acho que...
Ele tá com 26 anos.
É, isso não é 26, André Hall?
É.
É, então, é 26 anos. Faz 27 esse ano. Então, é uma perda porque ele era um safety. E o Texans foi um safety de sétima. Naquele draft de 2014 que o pessoal até jogou no Twitter que o draft de 2014 só o Clown permaneceu no elenco. Dois foram aposentados, que foi o Underhill e o Fidoritz. O Suafelo saiu e alguns outros jogadores não estão mais na liga.
Uhum.
Não foi desastroso o draft de 2014. Mas ele era um safety bem consistente, assim, no 2017 era. Até titular. É um safety versátil, apesar de ser considerado como strong safety, né? Mas o Texas sempre usou ele muito ou no fundo ou próximo do box, sempre revezando, né? Isso é uma característica do safety do Kramer. Ele sempre utiliza, não tem uma função específica. Das duas formas. E agora a gente perdeu em profundidade, né? Porque só temos a dupla de titulares, que é o Tashaun Gibson e o Dustin Reed.
Agora não tem. Antes estavam com três, agora só dois.
Antes
eu ainda tenho esperança de contratar algum safety para não depender só do draft. Contratar algum free agency aí pra compor elenco, pra ser reserva mesmo, algum barato.
Pode até rolar, porque o Tyrann Mathieu veio assim também, né? Depois na leva do free agency, a free agency já tinha passado um tempo, e o Texans acabou contratando. Tem o Eric Reed, né? O Eric Reed não, o do Eric Berry, do Chiefs, sabe? Também é um jogador que convive com lesões, mas como... Ele não é para ser o safety, né? Para rotacionar. Então, eu acho que seria interessante também a contratação dele. Mas, mesmo se o Texans não tivesse com o André Hall, eu ainda acharia que eu pegaria safety no draft ainda, para ficar 4.
Sim. Eu também acho que pegaria um, mas agora eu preciso pegar um, mas eu acho que gastar dois no draft é muito, então pega um e o outro de jogador não draftado, que aí geral, assim, não dá pra saber se o cara geralmente não é muito bom.
Porque assim, a gente vai ter o Bolt Calhoun, que ele pode jogar como safety também, né? Ele é uma versão meio Karen Jackson, joga no slot, joga também com... Então, o Bode Calhoun deve fazer essa função, ficar variando aí na posição de nickel e safety. Mas ainda acho que a gente precisa de algum safety desse estilo que o Texans gosta. E safeties que jogam próximo, que saibam jogar próximo do box e também no fundo, né?
Uhum.
E a outra coisa é... O Underhill, talvez, daquele draft lá de 2014, seria o terceiro melhor prospecto, né? Que rendeu pro time. Porque o segundo era o Fidoritz, que vinha numa clara evolução até a aposentadoria dele, por causa de várias concussões. E o Underhill sempre entrou na liga, entrou no time. Acho que no mesmo ano também ele virou titular. E foi melhorando com o tempo e aí teve o câncer que a gente, quando começou a temporada, contava com o Tyrann Mathieu, o Karen Jackson, que começou com safety, e o Justin Reed. E falou,
era calor, então era.
Então a gente tinha um grupo muito interessante, né? Na temporada passada. E reformulou tudo. Três saíram, só ficou o Justin Reed. E então Texas vai ter que acertar aí no draft, provavelmente um safety, né? E o Dre Hall possa ter sucesso na sua vida agora, fora do futebol. E ele foi um bom jogador, né, na nossa frente. Então vamos lá, né? Falar um pouquinho do draft. A gente não estudou tanto, né, sobre prospectos e também tá muito em cima da hora para tentar detalhar sobre jogadores ofensivos e defensivos. Então a gente resolveu fazer nesse programa responder 5 perguntas, né, em relação ao draft, para falar de alguns jogadores que a gente achou interessante, de quem que a gente mais gostou, de algum jogador que pode estar meio perdido ali no meio do draft, que pode contribuir. E a gente vai abordar nos dois lados, tanto ofensivo quanto tanto ofensivo quanto defensivo.
Uhum.
Então, vamos lá. A primeira pergunta é: quem que a gente queria que o Texans pegasse no primeiro round? E aí, cite aí, Henrique, um prospecto ofensivo e defensivo que você queria que o Texans pegasse.
Olha, ofensivo tem que ser algum left tackle. Dos que eu vi, que eu acho que tem chance de chegar pro nossa escolha.
Antes de você, desculpem. Falar que, tipo, pô, tem que ser um cara que, tipo, possa estar disponível, né? Porque.
Uhum, é.
Lógico que a gente queria, pô, Nick Bosa, Keenan Williams pro nosso time, mas não vão chegar.
Não vai chegar tão lá embaixo.
Não vai chegar nem perto das nossas escolhas. Então são escolhas que possam ser factíveis, né, pro Texas.
Eu acho que de left tackle, das que chegam, acho que tem 3 ou 4 que aparecem mais assim, mas o que eu mais gostei do que eu vi foi o Dalton Reisner, do Kansas State.
Uhum.
Ele é tido como pequeno de altura, porque geralmente os left tackle tem mais de 1,90m, alguma coisa assim. Ele não é tão alto, mas ele é muito bom na proteção do passe. E ele, eu acho que, a não ser que tenha alguma coisa muito, muito louca, ele chega pra gente draftar. E no lado defensivo, eu ainda acho que a prioridade é um left tackle. Se não tiver nenhum dos 4 melhores left tackle, aí, aí eu acho que ele já iria para a defesa e iria para um cornerback, que tem alguns. Eu gosto muito do DeAndre Baker, da Geórgia, que eu acho que ele vai estar disponível, mas ainda, a prioridade ainda é um left tackle. Mas o DeAndre Baker, ele é muito bom. Ele consegue acompanhar. Ele não é muito bom quando o marcador é muito rápido, ele perde, mas ele não é tão fintado. Ele consegue se manter na pressão, colado no recebedor o tempo inteiro. É só
um corner mais físico, né?
Ele é um corner físico. E assim, e a gente precisa de corner, mesmo tendo contratado alguns. Chegaria para ajudar muito.
O Dr. Risner é um aspecto interessante mesmo. E o DeAndre Baker também, eu gosto do Baker, porque é uma coisa que faltava no Kevin Johnson, né? Que era um corner mais, que dava mais espaço, era mais de zona. E o Baker é um cara que joga pressionando, é um cara que, apesar do tamanho, acho que eu li no On The Clock, aliás, compre o livro o e-book do On The Clock que saiu sobre os prospectos do draft, que tinha 2 anos que ele não cedia um touchdown. Então, apesar de diminui os passes na direção dele, mas é um número bastante expressivo, né? Ainda mais que um cara que, com a Georgia, que jogou contra o Alabama, jogou contra Clemson, então,
uhum.
E joga também numa conferência forte no college. Então é um cara que produziu, né, no college.
Eu acho que se a gente não estivesse precisando tanto de linha ofensiva, era ele que eu queria que draftasse, mas eu acho que a gente precisa mais de conseguir alguém da linha ofensiva,
uhum.
Do que um cornerback. Mas ele tem tudo para ser... O DeAndre Baker tem tudo para ser titular logo no primeiro ano e já ser o principal corner do time. Mas também eu acho que o Dalton Reisner já pode chegar sendo titular, e o Matt Kalil nem... Assim, o Matt Kalil ficar para dividir com ele, é um momento que precisa de mais experiência, uma coisa assim, ou até para na rotação, para descansar, porque alguns vídeos que eu assisti do Dalton Reisner eu achei muito bom. Assim, ele é teoricamente pequeno de altura, mas ele é muito pesado e é difícil arrastar ele. E ele consegue, ele faz proteção lateral muito boa, então mesmo um cara que vai tentar só correr por ele, não costuma conseguir.
É, e ele é um cara também que é bom, muito bom na proteção do jogo corrido, uhum. Né? É o que o pessoal destaca muito dele, do Dalton Reisner. Eu, das minhas escolhas, eu vou escolher o para muitos é considerado o melhor offensive tackle classe, que é o John Williams, que apesar de... É porque o Jonah Williams nos mock drafts que saem, né? Então ele tá ali entre a 17, 20, 21.
É, nem sempre ele sobra pro. Mas ele é um dos quatro que eu considero que tem chance de sobrar.
Sim, ele é ainda mais porque deve ter uma corrida. Hoje surgiu no Twitter que deve ter uma corrida pro quarterback, então é. Isso vai cair. E ele é um cara que o pessoal. Ver ele um pouco menor, né? Da mesma coisa do Dalton Reisner, né?
É, eles falam que ele tem um braço pequeno.
Ele tem tanto, um braço pequeno. Então, ele talvez seja um cara que os times não se encantem com ele devido a todos esses atributos físicos dele, né? Mas ele é um cara que, pô, se ele chegar, ele vai ser titular no primeiro dia. Uhum. E ele escolhe onde ficar. Ser na esquerda ou na direita.
É.
Eu acho que vai impactar o time. E o John Williams é um cara que o pessoal até tinha falado que ele é. O tamanho dele é muito parecido com o do Joe Thomas, né? Não é um cara que. E ele também não é um cara que, pô, fazer aquele. Aqueles highlights de jogar o cara no chão, mas é um cara que sempre vai te dar segurança na linha.
É, e também jogava em Alabama também, que é uma...
Sim, também é isso, é um time que é um cara que jogou 2 anos contra Pharrell, Dexter Wallace, Christian Wilkins, jogou também contra Oklahoma, o time de Oklahoma, contra o time de Georgia, que tinha o Leonard Floyd.
É.
Então é um cara que, pô, Alabama é um cara que sempre tá e joga também numa conferência interessante. Então é um cara que sempre jogou jogo grande, né? Então ele tá muito próximo de não, ele não vai, deve sentir tanto assim a diferença. Da NFL contra o college, né?
É.
Lógico que tem a diferença, mas eu tô falando no sentido de você pegar um nível que, por exemplo, como se fosse o Titus Howard de Alabama State, que joga numa conferência, eu acho que é a segunda divisão. Então, você botar esse cara pra ele ser titular no seu time logo de cara, talvez ele vai. Não vai dar. Vai sentir um impacto, né?
É, num jogo grande, com torcida, com pressão que a Alabama tem. E ele também, o John Williams, ele é bem novo também, que eu tava vendo aqui. Ele tá atual, ele faz 22 anos em novembro desse ano. Você tá com 21 anos.
Então
o Dalton Reisner, ele já tem 23. Faz 24 antes de começar a temporada. Então, assim, mais de 2 anos de diferença. Então, acho que se ele chegar pro Texas, pode ser. Porque assim, ele ainda tem anos pra... Mais 2 anos pode treinar. Igual esse ano ele pode ser titular dividindo com o Matt Kalil, e ano que vem, com 22 para 23, ele já é titular absoluto.
Sim, e eu acho que ele pode até jogar como... Eu acho que ele pode jogar tanto no lado esquerdo quanto no lado direito. Porque eu ainda acho que o projeto do Texas é tentar desenvolver o Davenport. É. Né? Porque o Davenport, ele também é assim como o Titus Howard, ele veio de um time inexpressível, então, que era Bucknell, se eu não me engano. Ele veio de um time totalmente inexpressível, jogou no primeiro ano de right tackle, quando o Duane Brown saiu.
Uhum.
Ano passado ele virou left tackle, e aí você não conseguiu desenvolver o cara o suficiente.
É. Chegou muito longe.
Na segunda posição mais importante do ataque.
Não, a gente tem que proteger o Deshaun Watson, porque ele é o QB disparado, mais pressionado, e mesmo assim ainda conseguiu jogar muito bem. Então, assim, se ele tiver um pouco mais de tempo, melhora tudo. Assim, ele vai conseguir pensar nas jogadas, vai dar tempo do recebedor correr a rota, não vai sofrer tanto saque, um tanto de interceptação que ele sofre também é por jogar a bola mais, por estar apertado, ele pega e joga a bola, faz algumas escolhas erradas. Então isso melhora,
sim,
melhora o time todo.
Sim, com certeza. E a gente teve 11 vitórias, terceira melhor campanha, com a pior linha ofensiva e 10 vitórias seguidas. Você pode questionar os times que o Texas enfrentou, mas o Texas tinha a pior linha ofensiva da temporada. 62 sacks cedidos. Então, isso mostra o quanto deixou o Watson produziu, mesmo não tendo tanta ajuda, tanta proteção assim. Jogador defensivo, deixa eu ver aqui, porque eu não quero ele pegar um cornerback para não tentar diversificar um pouco.
É pro primeiro round, sem ser cornerback, fica complicado. Porque tem uns que saem, assim, uns que saem lá em cima, né? Por exemplo, um que eu queria muito é o Josh Allen, que é um edge de Kentucky, tá cotado para sair em sexto ou sétimo.
Mas eu achei aqui. E o cara que eu queria é o Jerry Tillery, de Notre Dame. O videotape dele contra alguns times é sensacional. Contra a Stanford, ele destruiu a linha ofensiva de Stanford. Então, é uma ajuda que o Texans sentiu ano passado, porque só tinha o JJ Watt ali da linha defensiva, uhum, né? Que quarterback. Os outros era tudo ajudado. A outra parte era pelo Clown. E o Fall, Merciless. Então, o JJ Watt já tá com 30 anos, então precisa de ajuda ali, de alguém que chegue no QB, que possa infiltrar também, porque a nossa linha ofensiva é muito boa contra o jogo corrido, a linha defensiva, mas ela não é boa chegando no quarterback. De fazer produção de sacks, de incomodar o quarterback. Então, um jogo mesmo contra o Colts no sentiu isso.
Uhum.
Com que o Colts conseguiu neutralizar JJ Watt e o Clown, o Texas mal chegava no Luck.
E aí ele com o tempo
postava no Luck. E os números deles, até assim, do Chile, ele só teve 7 sacks, que é um número. Deve ser um número razoável, assim, de. Porque eu não acompanho o college, mas é um número razoável. Mas em 4 anos de Notre Dame ele teve 12 sacks e meio, que é fraco. Pra 4 anos. Ele tem 3 fumbles forçados, mas assista o tape dele, é muito interessante. O tape do Jerry Tillery, do Defensive Tackle. De Notre Dame, que o pessoal vai se encantar. É um cara que muitos mocks sai até, né, depois da escolha do Texans, sai ali na 27, 28, 29, e é um cara que jogando assim ao lado de um uma linha defensiva.
Ele tendo mais ajuda na linha.
Sim, ele entrando como um complemento, não como uma solução. Acho que no primeiro ano vai impactar bastante. Ah, e o outro que eu queria citar é o Jeff Simons, mas o Simons teve a lesão, então que talvez a melhor, anda top 5 tapes de dos prospectos que estão saindo. Ele é um cara que filtra bastante, muito técnico, o modo que ele usa as mãos para se desvencilhar do guard, ou do tech, ou do center. É muito bonito, assim. Então, só que o Jeffrey Simmons, ele tem algumas red flags. Ele bateu numa mulher lá, que teve uma discussão. É meio nebuloso, mas é um jogador espetacular, o Jeffrey Simmons, que talvez se não tivesse todos esses poréns, sairia ali top 5, top 6. Mas deve sair ali no final de primeiro round, ou então até início de segundo. Passando então, a segunda pergunta é: qual o jogador que você ofensivo e um jogador defensivo?
Ofensivo, falando, sem falar dos primeiros da lista que a gente nem pode draftar, um dos que eu vi, que eu até tem chance do Texans draftar, assim, ele sobra até para um segundo round, é o Michael Dater, de Wisconsin, que ele tá listado, ele joga como left tackle, mas ele tem um prospecto muito bom para guarda. Ele tem alguns vídeos, eu não lembro se é...
Aqui ele jogou também em várias posições, ele é um cara versátil.
Eu não lembro contra qual, lembro certo de qual jogo, eu vi uns dois ou três tapes dele, mas tem um que, assim, que pro jogo corrido, além de ele também protege bem o passe, mas ele tem algumas, assim, a proteção de jogo corrido muito boa, e ele consegue fazer movimentação na linha, que é uma coisa que a linha ofensiva do Texas faz muito pouco. É, por exemplo, o left tackle, ele tem alguns vídeos que ele faz isso, ele sai da esquerda e vai bloquear na direita na corrida. Ele é muito rápido pro tamanho dele. E deve sobrar no segundo round pra gente.
Ele é cotado ali no... até pra início do terceiro round, né? E jogador defensivo?
Defensivo, tem um que eu gostei muito, que eu olhei principalmente agora, depois que o André Hall aposentou. A chance dele chegar pra gente existe, mas é muito pequena. É o Chauncey Gardner-Johnson, da Flórida. Ele pode sair no top 15, ele é o melhor safety, provavelmente. Mas...
É ele junto com o Nazi Adelaide. Que também é
de Delaware. Mas o Nazi, eu achei que ele joga mais... Ele é versátil, joga mais no fundo. Esse da Flórida, o Gardner-Johnson, ele alinha de vários jeitos. Ele joga de slot, joga marcando tight end, joga no meio dos linebackers, joga lá no fundo. A chance dele sobrar é muito pequena, mas, igual você falou, se tiver uma corrida por quarterback, pode ser que sobre. E ele, para o nosso primeiro round, seria... Assim, aí não precisaria contratar safety nenhum, assim, eu gostei muito dos vídeos dele. Mas eu também acho muito pouco provável a gente gastar primeiro round com safety, acho até pouco provável que ele sobe. Mas foram esses dois.
Eu acho que ele pode sobrar ali pro segundo round. Como falei, provavelmente vai ter essa corrida de quarterback, vai ter a corrida também pro pass rush. Então... O pessoal vai estar atrás de Nick Bosa, aqui no Williams, de Shalen, de Switch, do Brian Burns. Então, é uma galera boa que vai entrar nessa corrida. E vai ter corrida também por linha ofensiva, né? Porque é uma classe profunda. E uma classe profunda. E a maioria dos... Tem muitos times que não tem tecos de qualidade no seu time.
É um problema.
É uma carência. Então, quando vê assim, o draft é muito efeito dominó, né? O que vai acontecer? O que vai ditar ali no início, nas cinco primeiras rodadas, nas cinco primeiras escolhas, que a gente vai dar pra ter mais ou menos a noção do que vai ser no restante.
É, e pode ter ainda troca de posição, algum time,
sim.
Se o Texans subir para pegar alguém. Eu não acho isso muito pouco provável, o Texans subir para pegar alguém.
Eu também acho, eu acho que o Texans vai esperar lá ele quietinho, porque ele tem muita necessidade para preencher.
É.
Então, duas escolhas no segundo round, uma escolha no, e a escolha do primeiro, eu acho melhor esperar. Só se, pô, sai um prospecto muito bom, assim, no segundo, cai pro segundo round e você quer pegar ele, porque sabe que...
Aí você sobe pra pegar...
Tipo o Jeff Simons, de Mississippi. Que, pô, se ele sair no... Se ele cair, tiver lá no segundo round, eu daria minhas duas escolhas e pularia pra pegar ele.
É.
Um exemplo, né? É um cara que, porra, se eu botar, ele vai produzir...
Uhum. Eu acho mais provável, se o Texas fizer alguma coisa, é nisso. No primeiro round, acho que a gente não muda, não. Só se ainda tiver alguma troca de jogador, alguma coisa assim, que o Texas acabe recebendo alguma escolha.
Sim, trocar pra baixo. Então, de prospecto ofensivo que eu mais gostei, eu tenho alguns jogadores, mas eu vou escolher um wide receiver que eu vi hoje, que é o Marquise Brown. Ele é 5'9", então é 1,75, né? É um wide receiver que pô, ele parece muito o Kiki Coutet, só que ele só não joga no slot, né?
Uhum.
Linha por fora, por dentro, enfim. Então, porra, primeira jogada que acontece, ele dá um corte, ele corta pra o recebedor, já perde ele, ele consegue. Então é um cara muito elétricozinho, assim, apesar do tamanho dele, é um cara que, porra, ganha uma facilidade de correr rotas, na sua velocidade também. É um cara que consegue criar pra ele. E se você cara e botasse no Texans, e tem essa capacidade de criar, a mesma coisa com o Daniel Hopkins, com o Kiki e com o Will Fuller, então você vai ter um time, ter um ataque extremamente elétrico,
ele,
dinâmico.
Ele tá pra sair, tá cotado pra sair no final do segundo round.
Marquise Brown?
É, por aí.
É porque...
Depende, esse wide receiver, eu acho que o que eles estão cotados, acho que não vai.
É o de Oklahoma. É porque, assim, depende, né? Porque
Chega na hora, o pessoal desiste de sair. Assim, eu tô olhando aqui uma lista do The Draft Network, ele seria o 58 a sair de Oklahoma.
Uhum.
58 é final do segundo round. Mas eles estão contando que vão ter três adicíveis no primeiro round e depois mais três nas seis primeiras escolhas do segundo round. Eu não acho que o pessoal vai tanto para cima de adicíveis assim, não.
É, e eu também não acho que tem seis caras melhores do que o Zebrão, não. Apesar de ele ser um cara mais ágil, ele é...
Ah, mas 166. É muito pela altura dele também, então, porque os outros... de altura é 6'3", todo mundo muito mais alto.
Também, então... mas se você for olhar, ele é o cara, o adesivo, porra, você bota aí, se você pegar ele, é o adesivo que mais chama atenção, assim, pra mim, né? Chamou mais atenção do que o Metcalf, por exemplo. Apesar do Metcalf, aquela aberração humana.
O Metcalf foi mais do combine do que os vídeos dele mesmo, assim, ele é...
Sim. Então é um cara que, porra, se você pegar um time que sabe usar ele, que use esse dinamismo dele de aliar ele por correr rotas curtas ou no fundo, ele faz tudo. Então é um cara que, caindo no time certo, se ele fosse pro Texas mesmo, pô, DeAndre Hopkins, o Fuller, o Coté, ia produzir muito. Ele é um pouco do... Ele poder fazer um parecido que o Calvin Ridley fez em Atlanta essa temporada. E o Ridley foi o... Na temporada passada, né, no Atlanta, o Atlanta Falcons foi o principal recebedor, né? Então, o Ridley era corrido, faltas longas, às vezes ia por dentro, correndo pelo slot. Então, é muito parecido que ele traria isso. O que o Marquise Brown poderia trazer.
Eu tô vendo, o pessoal fala então, que ele parece muito com o DeSean Jackson. Os números dele, o jeito. E também contando que o nosso...
Mas eu acho que o DeSean Jackson é muito mais veloz do que ele.
A nossa ameaça de fundo, que é o Fuller, machuca muito. É bom ter ele até pra isso.
Sim, então, é exatamente isso. Ele é um cara que, por exemplo, se... O Will Fuller e o Kiki Coutê também, os dois se machucam muito, né? Um cara que, porra, ele poderia substituir o Kiki, ele poderia substituir o Will Fuller perfeitamente.
Uhum.
Então, ele é um cara que poderia fazer duas funções em uma.
Mas você acha que vale uma escolha de segundo round nele ou não? Segundo é muito, né?
Então, aí vai depender de quem tiver na board. Sim, eu acho que pelo talento ele vale, mas, tipo, aí vai depender de quem tiver na board pro Texans. Por exemplo, se não tiver, sei lá, um cara de... se eu pegar um tackle na primeira rodada, não tiver um corner ou um safety que eu acho que irá produzir, ou um deficit end que vai impactar, eu pegaria o Brown. Porque eu sei que é um cara que iria transformar a minha equipe. É um cara que, pelo seu dinamismo, iria transformar o jeito do ataque do Texas. Ele é um cara... Eu olhei, acho que são um ou dois, se eu não me engano. Ele é muito elétrico mesmo. Uhum.
Mas o wide receiver tem chance de sobrar até no terceiro round ele, talvez.
Sim.
Então aí fica...
Depende, né? Vamos ver se... ele é um pouco mais frágil, né? Um wide receiver, o peso dele é 166 libras. Da lista que eu vi aqui, ele é
isso dá 75 quilos.
Então, é um... Uma liga física, isso pesa.
Acho que a minha ideia é mais se os times não tiverem correndo atrás de wide receiver tanto. Aí vai sobrando.
Mas eu acho que o wide receiver acho que sai assim, independente de uma corrida ou não, entendeu? Porque é uma posição que. Beleza, eu pego. Você encontra muito fácil em outros rounds. Né? Então é um. Você encontra talentos. Quarta, quinta, sexta, sétima rodada. Não é um talento, não é uma posição.
O Kiki mesmo, acho que foi, eu não lembro, mas.
Foi quarta rodada.
Foi quarta rodada. Muito bem os poucos jogos que ele teve.
Quando ele jogou, ele trouxe impacto. Ele teve impacto. Então, o Marquise Brown, bastante do que vi, do. Eu não vi tantos wide receivers assim. Eu vi o Miles Boykin do Notre Dame. Eu vi o Darius Slayton de Auburn. Eu vi o AJ Brown, que também é um wide receiver.
O AJ Brown, achei ele muito bom.
Mas é um cara que também só jogou no slot, né? Lá em Ole Miss. Então, a gente não sabe. E não produziu tanto assim, porque o Ole Miss, né?
Não joga contra...
Não é que não joga, né? O ataque... Pelo que eu vi e ouvi, é um ataque bastante bagunçado na temporada passada. Então, até mesmo o Metcalf não produziu pelo tanto físico que ele tinha, ele poderia ter produzido muito mais, né? Então, o Marquise Brown é um cara que eu acho que se o Texans não tiver nesses outros jogadores tão interessados na disponíveis, né? Um safety, um corner. Eu acho porque ele é um cara do perfil que o Ryan Receivers que o Bill O'Brien gosta. O Bill O'Brien pegou o Kiki, pegou o Bradson Miller, né?
É.
Desse jeito. que era um wide receiver mais pequeno, que jogava com diferença que o Braxton, que era dinâmico, assim como o Marquise Brown, mas era um, não deu certo com Braxton Miller. Mas com o Marquise Brown, a chance de ser... Ele é um cara que eu vejo que, se tiver disponível ali na segunda rodada, é capaz do Bill O'Brien.
É, dependendo de quem tiver no board. É, você falou, se não tiver, assim, já pegou um tackle e não tem nenhum corner. A gente tem duas escolhas, né? Então pode ser que, por ter duas escolhas, facilita isso.
Sim, e duas escolhas em seguida, né? A 23 e a 24. Ou a 22, 23. Então é um em cima do outro. Então. É. Texans ainda pode... É um cara que é pra ficar de olho. Que o Texans pode... É muito fácil se apaixonar pelo Marquise Brown, apesar do ser um wide receiver baixo, ser mais, muito leve, mas é muito fácil de amar o Marquise Brown. E o outro jogador, também é um safety, que é o Juan Anthony Hill, de Virgínia. Que ele quebrou o combine, fez 44 no vertical jump e no broad jump ele fez 141. E é um cara versátil, do mesmo estilo do Gardner Johnson. Eu não vi o Gardner Johnson, a tape dele, mas o Tony Hill, ele é do estilo do... Ele é um safety do estilo que a gente está acostumado a ver no... Joga no fundo, joga próximo.
E ele, eu acho que chega pra nossa segunda rodada.
Sim. Ele provavelmente deve chegar ali na escolha 22, 23. Então, ele é também um cara que joga de cornerback. Ele jogou de cornerback Georgia Tech. Então, o Texas pode usar isso. É, ele pode acabar pra ir jogando ali, rotacionando como corner, como safety. Como o corner, ele não é tão impressionante como o safety. Nos jogos que eu vi ele como safety, ele sabe identificar melhor as jogadas, principalmente aqueles passos curtos, né? Então ele é um cara que sabe identificar, então sabe ler bem a jogada, tá sempre próximo do chega sempre próximo do jogador. Então é um cara que eu gostei bastante da tape dele.
Ele é um dos que eu acho que o Texas vai acabar draftando no segundo round. Ele é bem dos que eu acho que vai chegar. No último mock que eu fiz, ele até não chegou. Ele não sobrou. Pegaram ele duas ou três posições acima da escolha do Texas no segundo round.
Nos meus mocks, ele sempre sobra. Nos meus mocks, ele sempre... Não tem como, porque ele é um cara que eu posso botar ele de corner, apesar de ele não ser tanto impacto como de safety, como safety, né? Mas ele é um cara rápido, então o Texas necessita de jogadores rápidos. O Brian Gane falou que o Brandon Robbins foi justamente por causa disso, de ser um cara, um cornerback rápido. Então, o Tony Hill acompanha rotas profundas, sempre está próximo do jogador, nunca está queimado, né? Então, contra Tia Hilton, então, ele pode resolver esse problema, pode ser o cara capaz de acompanhar o Tia Hilton em rota junto com o Brandon Robbie. E eu acho que o Texas vai ser uma tendência do Texas procurar jogadores rápidos no draft, de corners rápidos, que possam resolver esse problema, que foi um problema do Texas. Se o cara fosse rápido, já era. E o Texas não tinha resposta.
Bola longa na secundária tava muito.
Não, tava. Por quê? Porque o nosso principal corner era o Jonathan Joseph, né? E aí. Porra, o Jonathan Jones já com mais 34, 35 anos, você não vai botar um cara aqui pra acompanhar, não tem como. Então ia ser queimado mesmo. Então o Tony Hill cara que eu gosto bastante. Essa versatilidade dele pode ser uma coisa que vai encantar o Texans. O Texans gosta de ser que joga próximo e fora, próximo do box e lá no fundo. E o Tony Hill, ele tem essa capacidade de jogar muito bem nas tanto chegando no dando tackles próximo, jogando próximo do box, ou então em rotas. Então é um cara que a tape que eu mais gostei, assim, que eu vi e falei, pô, opa, eu quero esse jogando no meu time.
É, ele, eu acho que tem chance da gente draftar mesmo.
Sim, sim. E tomara, porque é um cara que...
Agora que a gente só tem 2 safes, precisaria de mais um.
É. E ele pode jogar em 12 posições.
É.
Ele resolveu. Ajudaria, né, no caso. É, terceira pergunta. É, algum sleep que você viu, que você gostou, você acha que é um cara que vai sair no... em rounds lá na quarta, não, quinta
pra,
rodada.
Eu vi alguns, teve um que eu vi que me chamou muita atenção, não que ele seja excelente, porque não é jogador de primeiro e segundo round, mas é o cornerback de Miami, é Michael Jackson. Ele,
sim,
ele, pode sair na quinta ou até, ele pode sobrar pra quinta rodada, a gente não tem escolha de quarta. Quarta rodada, provavelmente ele ia sobrar. Ele é exatamente o que a gente tá falando agora pra rota longa. Ele tem uma deficiência em rota curta, porque ele não tem uma pressão tão boa, mas em rota longa ele consegue interceptar muito ele deve sair na quinta rodada pra frente.
Ele também é um corner do ATP, é um corner também físico, né?
É.
Ele gosta de ir pra cima, bater. Ele tá, ele corre 4,45 pra 6,1. É uma boa velocidade, mas tipo, 4,45 é um bom número de velocidade. Então, é um cara que também foi bem no combine.
Combine pode fazer ele subir um pouco no draft. Mas eu acho que
se ele sobrar
para nossa escolha de quinta, que a gente não tem de quarta, ele seria um jogador de quarta rodada. Mas se ele sobrar para nossa de quinta, eu acho que sim, que vai ser. Aí pode ser o único corner que a gente vai draftar. Assim. E já, eu acho que no time que a gente tem atualmente, ele já chega para jogar de segundo corner. O Reisner ainda seria o principal, que contratou agora, mas ele já pegaria a outra vaga, que é do Jonathan Joseph, por exemplo. Seria Bradley Robbins.
Pode jogar ali atrás do Joseph, né?
É.
E ano que vem o Jonathan Joseph Texan vai renovar, e ele é o corner principal do lado esquerdo ou direito. É, tem algum jogador ofensivo?
Ofensivo tem também. Pera aí, deixa eu só. É, não sei se ele. Qual rodada tá sobrando, mas é o running back. O running back Just Hill. Acho que sobra para a quinta rodada, que ele é um running, ele me impressionou muito mais como recebedor e a velocidade que ele corta a marcação, assim, ele é pequeno, então ele toma trombada, acaba que ele não consegue quebrar tanto teco, mas ele corta muito rápido de Oklahoma State. E assim, ele para um quinto, sexto round, a gente que não tem um recebedor, seria bom.
Entendi. Primeiro eu vou falar do ofensivo. Então, alguns running backs assim, interessantes, mas eu vou pegar o de Kentucky, o Benny Snell, que é um cara que teve um combine ruim, assim. Ele correu para 4,66, que é muito ruim. Quase 4,70. Ele não foi tão. Ele foi um pouco abaixo da média do vertical jump. E no vertical jump também foi ruim. No Tricone Drill que ele foi. No Tricone Drill que ele foi bem, 7,7. Assim, o tempo dele. Mas o Benny Snell, apesar desses números ruins no Combine, é um cara que ele, no Kentucky, ele produzia bastante.
É, ele quebra muito teco, o pouco que eu vi.
Quebra muito teco.
É que ele é mais forte.
Mais pesado. É, 224.
É.
Libras. Então, bem forte. Talvez, acho que ele é terceiro, quarto, o running back mais pesado. Sabe identificar também, também os gaps para infiltrar. Ele não é tão recebedor, mas ele é um cara que consegue arrancar uma, duas jatas na força. Então, ele é um running back que tá saindo ali nos mocks sempre na sexta, sétima rodada. Talvez com esses números ele pode até ser um undrafted free agency. E é um cara que...
Uhum. É, tem um outro de ataque também, que eu acho que o Texans precisa até mais do que um running back, que é um tight end, que é o Foster Moreau, da LSU, que se sobrar para o quinto round seria muito bom, porque ele é um tight end bloqueador e para rota curta. Ele não é um wide receiver grande, ele é realmente um tight end de bloqueio que tem rota de no máximo 7 jardas. 10 jardas, assim, seria até muito. Mas é um que se sobrasse para o quinto round seria muito bom.
Os números do Benny Snell. Em 2018 ele correu 149 jardas, média de 5. 16 touchdowns, ele até recebeu 17 vezes, mas 105 jardas para uma média de 6,2. Acho que não tem nenhum aqui fumble não, que ele sofreu.
É bom.
Não fala do que sofreu algum fumble não, só mostra as corridas, as recepções, mas se ele não sofreu, nos tempos que eu vi ele não sofreu. Nas 3, 4 tempos que eu vi, ele não sofreu nenhum fumble, não. Então, ele é um cara que, em 6º, 7º round, pode... Como o Texas não precisa de um... Não, a intenção do Texas não é pegar um running back só, pra ser o running back, né? É um cara pra ajudar ali contribuir no backfield, né? Se contribuir ao grupo, né?
Uhum.
Junto com a Mike Dutoforma. Então o Benny Snell pode ser um complemento muito bom, pode ser um steal ali na sexta, sétima rodada. E ele é um running back que também foge um pouco.
Ele caindo até a sexta rodada ia ser muito bom.
Sim. Então ele é um cara que foge um pouco do Lamar Miller, que não é um cara que ganha tantas jardas.
Uhum.
Né? E o Dutoforma tá voltando de lesão e tudo mais.
É, da forma tem mais esse perfil de pesado e forte.
Sim, é mais pesado, exatamente. Só que ele tem uns cortes melhores do que o Forma. Ele sabe identificar melhor os gaps do que o Forma. Então, apesar desse combine ruim, da tape que eu vi dele, eu gostei bastante. Sendo um complemento no grupo de running backs a produzir. Pra ele, se ele não for o cara. Ter ali um segundo, terceiro running back.
Uhum.
Ele vai. E o jogador defensivo. Deixa eu ver. Eu vou falar do Isaiah Bugs, de Alabama. Que é um cara que não se tem histórico de lesões assim. Mas como o Alabama sempre teve muitos jogadores defensivos, né, principalmente. Então ele acabou um pouquinho esquecido. E
qual posição que é ele?
Ele é Defensive Tackle, Defensive End. Deve se transformar assim na NFL. Ele teve 9 sacks e meio nos 15 jogos da temporada passada e 13,5 de tackles for loss, tackles para perda de jardas. Então é um cara que da rotação de Alabama, até era titular, e nos vídeos que eu vi dele mostrou até uma certa mobilidade assim, fiquei até surpreso. Ele pesa 306 libras e, então mostrou até uma certa habilidade assim, uma certa habilidade, mobilidade E, então é um cara que seria ali na quinta rodada, às vezes até sobra uns mocks da vida, sobra ali para uma sexta rodada. É. É um cara que ele correu alto, 5:15, não foi tão bem assim no vertical jump e foi ruim no Jaquani Dill, né? E ele foi ruim também no Broad Jump. Então, ele foi ruim, não mostrou essa fisicalidade toda. E a fisicalidade não, esse atleticismo todo, né? Mas é um cara que acho que vale a aposta, assim, né? Pra...
Ah, não, de sexta rodada valeu a posição
dele. De sexta rodada, você bota ali pra produzir. É, como eu falei, Texas não precisa de jogadores pra linha ofensiva, mas que sejam jogadores que ajudem, que não serão. A estrela, né? Porque o carro-chefe e os ataques vão estar preocupados com o DJ Watt e o Jadeveon Clowney. Então, é para ser esse jogador que sabe aproveitar as oportunidades. Pegar os tackles, os sacks que sobram. E sabe produzir isso. Então, o Bugs pode ser um cara aí que pode render. Pode ser um cara interessante. Lá pra sexta rodada. Na quinta rodada eu acho que não pegaria ele, não. Mas na sexta rodada, se ele tiver no board, se eu não tiver pego nenhum jogador, eu apostaria nele. A quarta pergunta é: qual posição é off-stack, cornerback, Texans deveria prestar atenção?
Eu acho que linebacker não precisa, porque consegue alguns não draftados bons, assim, que dão pra jogar, e a gente até não precisa tanto de linebacker, a gente tem um grupo de linebacker bom. Não precisa preocupar com QB, tem que deixar o Watson, não precisa preocupar já tem, desde o ano passado a gente não precisa se preocupar. E também acho que pass rush, só se a gente perder o Clown, eu acho, assim, de linebacker, de pass rush, sem ser de... Eu acho que são mais essas. Os outros todos pode olhar se tiver um jogador bom que caia de round, vale a pena. Em qualquer posição do ataque vale a pena, menos quarterback e na defesa, linha e secundária. Linebacker não precisa atualmente, não.
Eu concordo com você também. Que o Texas deveria aproveitar, e ainda mais por ser um draft vários jogadores de linha de defesa. Sempre sobra alguém que produziu bem, mas não é de uma universidade tão famosa, e produziu bem, e mostrou atleticismo, e tá sobrando ali porque as pessoas estão, os GMs estão, então sempre sobra um jogador assim, que você acaba descobrindo ali na quinta, sexta rodada, rodada, que foi o caso do Covito, do que mais, do, não sei se o DJ Reed ou o Christian Wilkins. Então, são casos assim que você consegue descobrir jogadores que pode produzir. Então, e é uma são premium, né? Minha defesa é um pass rusher, é uma posição premium. Uma posição que é responsável, determinante para uma vitória de um. Então eu acho que é essa posição que eu acho que eu olharia mais com carinho, de ver alguém aí que tá sobrando, porque tem algum, ou é mais algum prospecto mais talentoso de outra posição que tá sobrando. E então eu acho que linha defensiva pass rush é uma coisa que o Texas deve prestar bastante atenção nesse draft.
É que muitos jogadores bons, né?
Sim, sim. São jogadores que Isaiah Bugs deve sair de sexta, sétima rodada. Então, sexta, sétima rodada, vale a aposta. E a última pergunta é: qual Texas não deveria pegar no draft?
É, acabou que eu respondi meio que na última, é, que eu eliminei algumas, assim, ele não deveria pegar quarterback, é, e linebacker de interior, que eu acho que não deveria pegar, além de não pegar kicker e não pegar punter, essas coisas. Mas eu acho que o resto, igual a gente está falando, você consegue achar talento ainda na quinta rodada. Eu acho que nas rodadas mais baixas você tem que ir por talento e não pelo que seu time precisa. Nas primeiras, sim, todo mundo costuma ser bom, você pega o que seu time precisa. Mas lá pra quinta, sexta, é ver quem vai conseguir virar titular daqui 2 anos, ou até já pensar se alguém que vai jogar bem para uma troca futura, é, ou então para substituir alguém que pode aposentar. Como dos linebackers, é, não tá tão precisando assim, a não ser que, e não é uma classe com... Tem alguns bons, na verdade, mas quarterback não precisa draftar de jeito nenhum.
Ah, aí, é porque quarterback já não é... Não precisa, né? É, já é uma...
É.
Um dado, né?
É, e linebacker eu acho que não precisa, porque vão sobrar alguns de undrafted depois. Tem alguns que geralmente os linebackers de final de rodada assim, começam para contribuir para o time de especialista. Então, assim, para draftar alguém para jogar no time de especialista, eu acho que não precisa, é melhor pegar depois.
Eu, se eu fosse pegar um linebacker, teria um cara com coberturas, que é uma coisa que o Texans precisa melhorar. E o Dylan Cole. É jogo assim, cobertura, mas Dylan Cole é melhor. O Cunningham tem ainda uma certa deficiência. Tanto que Gronkowski deitou no Zach Cunningham, no Bernardo McKinney. Então, os running backs do Texans, os dois principais, têm essa certa dificuldade assim de cobertura, né? Então, se eu fosse pegar.
Eu também.
Teria que ser um cara que ajude na cobertura do que ajude no contra-passo. Teremos um cara. E tem até alguns interessantes, como o David Long, do West Virginia, que é um cara mais baixo, e correu rápido, 4,45. Ele tem 5,11, 1,80. Então, você pode botar ele ali com, tipo, um híbrido, safety e linebacker, né?
Yeah.
Pode fazer isso. Então, se eu fosse pegar o linebacker, tem que ser um cara que destacar mais ou menos nessa daí.
É, um que joga de safety linebacker seria bom, porque poderia ajudar na profundidade de safety que a gente não tem.
Uhum. Cara, a posição que eu não pegaria é o tight end, que é uma classe que não é tão talentosa assim, como nos últimos anos. Você tem 3 caras ali muito bons, que é o Irv Smith, Noah Fant e o Roxon. Depois já começa a ficar sombrio assim de talento. Então eu não vejo valendo a pena pegar. Evitaria pegar um cara, lógico, só se, pô, chegar lá no segundo round, ou no, sei lá, no primeiro round. Sobrou o TJ Roxon, que o cara é um baita bloqueador, cabendo no jogo aéreo. Talvez se passou ali todos os tackles, você não tem tanto cornerback que você queria sair. Então talvez ali valeria a pena. Só uma hipotética, mas também é bem difícil de acontecer.
É, muito difícil.
Ou então o River Smith na segunda rodada, mas é uma posição que, comparado aos últimos anos, não tem jogador assim que olha assim, porra, vai me ajudar. Esse cara aqui. Então, e tem outro aspecto também, né? Porque o Texas pegou 2, né?
Pegou
o Thomas e o Jordan Hayton.
Pegou em rodada teoricamente ruim, mas eles são bons, principalmente o
Jordan Hayton. pegou no, no terceira rodada, que é uma rodada ainda de jogadores que você espera que contribuam no seu, na primeira temporada, com menos expectativa, mas você já espera que ele possa contribuir de alguma forma. E na quinta rodada, você começa a pegar perto de...
Não, o Jordan Thomas foi na sexta rodada e jogou bem, então assim.
Exatamente, que foi até o inverso, né? O Jordan Thomas, a gente falava que o Jordan Thomas pudesse produzir uma temporada que vai vir agora, e ele já produziu. O Jordan Hicks não. O Jordan Hicks que a gente já esperava produzir isso na primeira temporada. Ele até fez isso no, no, no jogos de pré-temporada. Falei, opa, Jordan Hicks pode ser esse cara. Pode ser o nosso tight end recebedor. Só que acabou não sendo. Quem virou isso foi o Jordan Thomas. E a gente, e ainda mais que a gente já contratou o Darren Fells. E tem o Ryan Griffin lá. Então, a gente tem quatro tight ends. Eu não acho que o Texans vai draft, sei lá, pega grande numa rodada de terceira, quinta rodada, vai, vai chegar lá e dispensar o Ryan Griffin. Eu não vejo fazendo isso. Só se o Ryan Griffin for um desastre no training camp. Mas eu acho que o Texans ainda vai pro Ryan Griffin, porque é inspirante, né? Então, temporada que vem não precisa. E eu acho que você tem que tentar. Pô, você pegou dois tailers no passado. Então tem que tentar desenvolver esses caras. Você já conseguiu desenvolver um pouco o Jordan Thomas. Então fazer esses caras produzir. Quem não produziu, produzir, quem produziu, produziu mais ainda, né?
Uhum.
E é uma. E um draft free agency. Também é. Você pode pegar aí, ó. Ou é um tight end que só bloqueia, não recebe. E se pegar ali no draft free agency, tentar fazer a mesma coisa que o Texans fez com o Fidelity, que era um tight end especialista como bloqueador. E que depois, passados anos, começou a virar um recebedor.
Dá pra treinar. Mas, igual você falou, a gente tem muito tight end no elenco. Tem os dois que eram calouros no ano passado. Não precisa mesmo, não.
E ainda tem o Jarrell Adams. E tem o Jarrell Adams ainda. E aí, né, daqueles times de que só vem, de jogadores que só vêm pra treinar e tudo mais. Então você tem que sim. Você vai pegar você vai pegar mais um tight end pra quê? Tipo, é desnecessário. Se tiver sobrando talento, porra, o talento do cara é muito bom. Que eu falei, TJ Hawks, o Noah Fant, o Evan Smith. E aí você fala, pô, opa.
É, alguém pra ser titular mesmo.
Porque esse cara vai impactar. Então, tem que ser nesse estilo. Porque senão, não vale a pena você pegar, deixar de escolher um jogador numa terceira, quinta rodada que pode já trazer. Poderia dar impacto no seu time numa outra posição para arriscar num grupo que você precisa desenvolver. Os talentos dessa classe são claramente precisam você desenvolver para eles produzir nesse ano ainda, né? Então, é um grupo que eu evitaria. Então é isso, né, Henrique? Deu pra falar, a gente falou bem assim do draft, dos prospectos, de alguns prospectos, de que o Texas pode pegar ou não, né? Então, esperar aí, tá chegando, faltam 3 semanas agora. Passou rápido até.
Já tá muito quase.
Em relação à temporada passada, passou. E eu acho que o Texas, apesar de ter várias mídias, ele tem várias opções de pegar jogadores que possam impactar, apesar de ter essas needs de off-stack ou de cornerback, safety, que são os principais, mas é um time que, se escolher bem, acho que vai estar muito mais forte do que foi a temporada passada, mesmo com Matthew e outros jogadores.
Isso.
É, não, eu acho que consegue ter um time melhor esse ano, sim, tem. Porque ano passado a gente não teve escolha de primeira e segunda rodada no draft.
É, exatamente.
E mesmo assim o draft ainda foi bom, então esse ano eu espero melhor, assim, o Brian Game vai melhor no...
É.
Tendo essas escolhas.
Porque ainda tá muito cedo ainda, né? Mas o Brian Game, pô, ele conseguiu pegar os prospectos que já renderam no primeiro ano, o Kiki Contei, Justin Reed, e tem dois com potencial, que é o Duke Ejiofor, o outro esqueci, mas você tem o do... deixa eu ver aqui quem foi o draft do Texas, mas você já tem três jogadores que contribuíram, e você pega os passados do Rick Smith, o Texas, você, sei lá, você pegava, você acertava, ele acertava na primeira, depois você ia acertar lá na escolha de sétima. Esses drafts intermediários, Texas não tem acertado. São terceira, quarta, quinta rodada. Então, são esses prospectos que ajudam no time titular, né? Que fazem você ter um time mais forte. Texas não tá conseguindo acertar. Acertou agora na última temporada. O Martinez Rank, né? Agora que eu lembrei. O Duke Ejiofor.
Ah, é.
Você tem perspectivas que sejam jogadores que vão contribuir. O Martinez Rank melhorou. Virou guard, né? Então. São cinco jogadores. Se produz aquilo que espera. São cinco jogadores que contribuíram para o time. Então.
É, não, muito bom.
Três já estão rendendo. Dois têm potencial para render. Então, você sair no draft sem primeira escolha, segunda escolha, sem escolha de primeiro e segundo round, você sair com cinco jogadores que viraram jogadores bons no seu time, foi um grande draft.
É, não, foi muito bom.
Eu espero que o Brian Gaines e faça novamente um draft melhor. Faça esse time ser mais competitivo do que foi em 2018. Então é isso. Valeu, Henrique. E daqui a...
Valeu.
Na semana que vem a gente vai começar a fazer. Primeiro, teremos duas versões. E valeu e brigadão aí.
Valeu, até a próxima.
Falou, pessoal.